Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade, aqui na tua Rádio São Francisco. Muito bom dia para você. O programa fica armazenado e disponível no site em tuaradio.com.br, no podcast, depois em programas. Nessa parte do programa, o assunto é o trabalho da Codeca, a Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul. A empresa pública completa 50 anos em março e de lá para cá atuou em momentos importantes da evolução da cidade. Ela é responsável pela coleta de lixo, dos resíduos e por outras várias atividades importantes para o bem-estar da população e do meio ambiente. A diretora-presidente da Codeca, Maria de Lourdes Fagherazzi, concedeu entrevista sobre o assunto ao programa. Confira! Diretora-presidente, seja bem-vinda. Bom dia. Tudo bem, Maria de Lourdes?
Bom dia, Beverly. Bom dia, ouvintes. Tudo bem? Obrigada pelo convite mais uma vez.
Obrigada por você ter nos atendido aqui. Maria de Lourdes, vamos contar um pouquinho, por que também dessa pauta, além do gancho da semana, que tem a ver com a campanha da fraternidade, que nesse ano destaca de forma inusitada, né? Porque eram 5 campanhas da fraternidade consecutivas que tratavam sobre a questão da pobreza e dos alimentos, né? O direito à dignidade da alimentação, do combate à pobreza. Pobreza, e nesse ano, assim, de forma muito assertiva, vem em cheio com a questão do clima, com a questão do meio ambiente, da ecologia. A Codeca também, neste ano de 2025, está completando 50 anos, meio século. O que a gente pode linkar, Maria de Lourdes, entre as duas coisas? O trabalho que a Codeca faz em meio século para garantir no seu fazer a sustentabilidade?
Então, é um tema bastante interessante da campanha, é verdade, né? E necessário. E como bem falaste, agora dia 15 de março, a Codeca completa 50 anos, né? Lá em 79, ela foi fundada em 75, mas em 79 ela começou a ser responsável pela coleta de lixo e varrição da cidade. Então, praticamente meio século que a Codeca é responsável, né, por essa questão. Como todo mundo sabe, ela passou por altos, baixos, enfim, como qualquer empresa ou inclusive uma empresa pública às vezes acontece, né? E assim, eu penso que o mote da campanha ele tem muito a ver com a Codeca e com a nossa prestação de serviço, principalmente no que diz respeito à questão da separação adequada do lixo, né? A gente chama de lixo, que na verdade nem está muito certo, né? Seria o rejeito ou, enfim, o resíduo. Mas, para fins de entendimento geral, vamos chamar de lixo. Perfeito. Ontem, inclusive, de uma forma muito acertada, na missa da noite, o Frei Jaime comentou, né, na sua homilia, a importância da separação adequada. E aí tem, assim, às vezes a gente escuta, ah, mas eu não vou separar, porque depois ali na frente eles vão misturar tudo mesmo. Eu penso que falar isso é como nós dizermos que a gente não vai colocar o nosso filho na escola, porque pode ser que ali na frente ele repita de ano. Não, a nossa obrigação, enquanto cidadão, não de Caxias, cidadão deste planeta, né, morador deste planeta, é separar adequadamente o lixo que inclusive nós geramos, né, o lixo da nossa casa que nós geramos. Porque no momento em que eu trago uma embalagem para dentro de casa, por aquilo que eu consumo, e está tudo certo, né? Eu sou responsável por dar o destino adequado para isso. E veja, Caxias do Sul tem a coleta seletiva desde 1991. Né? Então, Caxias sempre foi muito à frente de muitas cidades. Tem cidades hoje no país que nem coleta, nem separação tem, né? Seletiva e orgânica. E nós temos isso desde 91. Temos falhas no sistema, na cadeia da reciclagem, eventualmente na coleta? Temos. Nós somos uma cidade grande, né? Tem várias, enfim, nuances aí que a gente pode citar, mas não é porque numa fase ou numa parte do sistema existe uma falha que eu tenho o direito, né, de não cumprir com a minha obrigação. Então, eu penso que, nossa, a campanha deste ano não podia ser mais linkada com a vida da Codeca, né, e com o aniversário dela de 50 anos.
Verdade, certamente deu um match ali, né? Diretora, tem uma questão importante também, né? São 50 anos, são meio século. Assim como tem uma série de desafios que foram vencidos, dá para se dizer assim, podemos aqui mencionar a implantação do sistema de containerização, que foi um grande avanço quando ele foi implantado. A própria questão da separação, como disseste, né? A questão de termos aí para quem destinar, de ter um olhar municipal para essa questão de dar destino àquilo de difícil reciclabilidade, por exemplo, a questão da que tem a ver também com a questão financeira, né, que foi uma etapa muito difícil para a Codeca também. Daria para a gente pontuar alguns momentos assim marcantes nesses 50 anos? Eu falei de três, pelo menos, mas obviamente quem está aí dentro olhando talvez tenha um olhar diferente, talvez tenham outros momentos marcantes nesses 50 anos.
Então vamos lá. Um detalhe que até há pouco tempo eu também não sabia, né? Porque, enfim, a gente vai aprendendo a história. Em 1982, foi inaugurada a Casa da Cultura aqui de Caxias. E quem construiu a Casa da Cultura foi a Codeca, né? O pessoal de obras da Codeca. Então, olha, é um marco interessante para a cidade, né? Então, em 91, como eu já citei, nós tivemos a implantação da coleta seletiva. Em 2007, então, de forma pioneira no país, a coleta mecanizada. Claro, hoje a realidade da cidade mudou e existem críticas a esse sistema. O município está revisitando esta questão para avaliar, né, se continua sendo ou não o melhor método, mas não se desqualifica o pioneirismo e durante quanto tempo esse sistema realmente foi o melhor, né, para a cidade. Em 2009, na época, o prefeito Adlock, que trabalhava na Codeca, então, né, como diretor-presidente, criou o Troca Solidária, que é um programa que ele troca, como a palavra já diz, né, o nome dele, lixo seletivo por alimentos, né? Então, assim, ele faz aí uma junção de uma segurança alimentar para as pessoas menos providas de condições, né? Em troca de um lixo que acabava parando aí nas beiras de estradas ou mal armazenados, enfim. E também tem uma outra parte deste programa, que é o desenvolvimento da agricultura familiar. Então vejam que rico este programa, né, que foi lançado lá em 2009 e que inclusive em 2024 ele ganhou um prêmio, né, dos municípios, enfim, dos melhores projetos, né? Então, assim, a importância de nós termos pessoas visionárias que fazem a leitura da situação e criam programas, ou enfim, que visam solucionar isso, né? E é importante citar que agora, enfim, o prefeito Adiló, já no seu segundo mandato, continua reforçando a importância deste programa para o município, né? Bom, as dificuldades, eu penso que a gente não precisa citar de novo, né? O cidadão que está nos escutando provavelmente já conhece as dificuldades. Nos últimos anos, a Codeca teve muitas dificuldades financeiras e operacionais. Inclusive, por conta disso e de outros fatores, de certa forma, a Codeca foi demonizada na cidade. Foi questionado toda a prestação de serviço, inclusive a qualidade, a índole de alguns funcionários. Mas eu penso que nós já viramos essa página, né? Hoje a Codeca ela completa 50 anos sendo uma empresa em recuperação, né? Ela está muito melhor, em melhores condições do que em março de 22, mas ela ainda é uma empresa que exige cuidados e uma certa atenção, né? Eu costumo dizer que para a gente quebrar uma empresa é muito fácil, para recuperar o trabalho aí ele é dia após dia, né? Mas eu penso que a gente pode citar também que nós fizemos aí em 24, muito pautados também, né, pela estratégia do prefeito Adiló, a maior modernização da Codeca da história dela, né? Foram mais de 50 veículos e equipamentos novos adquiridos, num investimento de mais de 30 milhões, né? Então foram 24 caminhões, sendo que 10 são para coleta. São 13 máquinas, equipamentos ali para o Departamento de Construção Civil. A primeira fresadora da história da Codeca, né? Ela sempre locava, agora ela tem uma fresadora própria. Estamos com uma usina de asfalto e base nova, por conta também da calamidade, né, que nós tivemos, mas enfim, estamos aí com um equipamento novo, vans, carros novos, enfim. Então é importante que se cite que, de novo, né, o governo de Lloyd pegou aí um governo no meio da pandemia, depois secas e depois foi coroado com uma calamidade, né? E no meio de tudo isso, ainda se encontrou fôlego, né, e estratégia para fazer essa renovação da empresa. Então, daqui para frente, a tendência é renovar mais uma parte da frota que precisa ser renovada e buscar novas estratégias, buscar inovação, buscar, né, a Codeca realmente volte a ser aquela empresa de excelência que ela foi e que durante muitos anos orgulhou o cidadão caxiense. É importante citar, porque muitas vezes a gente está aqui tão no meio do problema que a gente não se dá conta. Mas tem muitas cidades que vêm visitar Codeca e Caxias porque eles ainda têm Caxias como uma referência nisso. Eles têm a Codeca como uma referência nisso, né? E lá fora o pessoal fala muito bem de Caxias, da nossa cidade, do quanto ela é limpa, do quanto ela é organizada. Eu acho que, na verdade, quem fala mal de Caxias é o próprio caxiense, né? Mas, enfim, então eu acho que é meio por aí, Beverly.
A gente tem outras situações, outras atuações que a Codeca faz também, que nem todo mundo sabe, né? Que é a questão dos asfaltos, né? Recuperação asfáltica, que é essa questão, muitas vezes, também das encostas, que durante as enchentes teve um trabalho bem importante da Codeca também presente. Tem a questão da capina roçada nas cidades, enfim, preparar a cidade quando tem grandes eventos, como é o caso da Festa Nacional do Ovo. Como é que é esse cronograma hoje em dia e o desafio de mantê-lo atual numa cidade que cresce, todos os dias cresce, né, diretora?
Perfeito. Bom, é um desafio com letra maiúscula, né, em negrito. Mas é para isso que a gente tem aí também conta com bons colaboradores, que têm visão, que têm expertise, né, no que estão fazendo. Então, eu vou falar da capina. A capina realmente é um desafio, porque com essas mudanças climáticas, nós não temos mais inverno e verão, né? Nós temos inverno, verão, tudo junto, esquenta, chove. Então, o próprio crescimento da grama ou do mato, ele se dá de uma forma diferente do que era alguns anos atrás. Então, isso demanda o quê? Que nós pudéssemos passar no mesmo lugar mais vezes, né, ou com uma periodicidade menor. Infelizmente, hoje não é possível, porque nós teríamos que praticamente triplicar, né, a equipe. Por que não triplica, Maria de Lourdes? Ora, porque isso demanda custos, né? E a gente sabe que os recursos do próprio município são limitados. Mas a gente sempre busca achar algumas alternativas, né? Nós estamos agora numa fase de teste, já faz cerca de um mês, onde nós estamos fazendo, nossos funcionários estão fazendo a roçada noturna em alguns lugares, né? Isso conciliou, assim, várias questões. Primeiro, tem alguns lugares que durante o dia fica bem complicado de fazer a roçada pela movimentação de veículos, né? Então, à noite já não tem mais tanta movimentação, já não tem mais tantos carros estacionados, então isso facilita um pouco. Além do que, à noite a temperatura cai um pouco, né? Não tem caído muito, mas assim, já fica um pouco menos agressiva do que durante o dia. Então, nós estamos aí com um período de testes, vamos validar, né? Se essa metodologia ela pode depois se perpetuar, enfim, como é que faz. Tu falaste também da questão da varrição, então sim, a varrição da cidade, né, nas áreas mais centrais é da Codeca. Das obras, a gente faz obras para o município, a gente faz, então, estradas novas. O Cerro da Glória é um exemplo, nós estamos agora concluindo, mas teve a João Boldo. Fazemos intervenções um pouco menores, como foi a rotatória da Borto Luzani, a entrada ali do Planalto, quando a empresa, né, que tinha ganho a licitação acabou saindo. Nós fizemos uma pequena intervenção ali para dar trafegabilidade. Várias ações demandadas pela Secretaria de Trânsito, perdão, no sentido de manutenção da cidade também é feito. Então, a Codeca tem um rol de atividades que realmente muitas vezes o cidadão desconhece. E além disso tudo, em meados de 2022, nós assumimos a operação das merendas, né, e das limpezas das escolas municipais. Então, hoje nós atendemos aí mais de 80 escolas municipais, onde toda a parte da merenda é feita pelas nossas merendeiras e a limpeza das escolas pelos nossos auxiliares de limpeza, né? Que o município vinha sofrendo aí com, enfim, uma má prestação de serviço das empresas terceirizadas. A Codeca foi chamada para resolver isso, né? Também por uma orientação aí do nosso prefeito, e desde então essa problemática, digamos assim, está resolvida, né? Hoje nós fazemos, os nossos profissionais fazem mais de 40 mil refeições por dia. Então, vocês vejam aí a importância, né, de ter uma empresa como a Codeca, que pode ser o braço direito para o município em suas demandas, né?
Uhum, perfeito, perfeito. Diretora, tem uma pergunta aqui da ouvinte, Neuzi Isabel Zátera, sobre a questão da destinação adequada para as caixas de leite vazias. Durante a própria pandemia, se falou muito sobre fazer, sei lá, revestimentos, né, de paredes de moradias com essas caixas de leite, se falou da utilização até para outros tipos de construções ambientais, mas a gente ainda esbarra no que fazer, como fazer, para onde destinar. Então, eu quero engatar aqui na pergunta da ouvinte, além de dar o destino correto, por exemplo, a caixas de leite vazias, a própria Codeca tem um ecoponto, né? Tem um programa de dar destino correto a estes resíduos, alguns de difícil reciclabilidade, e também a questão de educação ambiental.
Perfeito, então vamos lá. Respondendo à pergunta da dona Neuzi, as caixas de leite, a nossa orientação é o seguinte: coloquem no seletivo, certo? Porque existe uma cadeia de reciclagem em Caxias, formada pelas cooperativas, ou enfim, associações de reciclagem, que elas vão dar o destino adequado, né? Então, elas vão vender este material para empresas que depois vão se utilizar e dar o destino, seja para reciclar, seja para fazer um reaproveitamento, tá? Então, o ideal da caixa de leite é colocar no seletivo, certo? Bom, vamos pegar a questão das cartelas de medicamentos. Até tempos atrás, a orientação era o quê? Botar no seletivo. Hoje, Caxias, de uma forma também bastante, não sei se pioneira, mas enfim, de vanguarda, tem um projeto de recolhimento dessas cartelas que tem depois uma utilização muito bonita, né? Que é ali o Recanto da Compaixão. Então, as cartelas, a nossa orientação é: separe, coloque nas tendas, ou hoje tem vários pontos de coleta, porque isso vai ter um destino muito adequado e muito bacana, né? Em relação ao ecoponto, sim, a Codeca ela tem um ecoponto, o que nós recebemos lá? Materiais que possam ser reutilizados, tá? Então, um móvel, um eletrodoméstico que, de repente, eu estou trocando por um melhor, mas que ele ainda está em funcionamento, tá? Eletrodomésticos que não funcionam mais. Nós, enfim, podemos recolher lá também, aceitamos. Depois a gente tem uma empresa que recolhe e dá a devida destinação com o certificado, tudo certinho, tá? Importante salientar, assim, nós temos tido um problema, né? Que ele é mais recente, questão de 2, 3 anos para cá, que uma vez não se via, né? Historicamente, quando alguém se muda, o que que acontecia? A pessoa pegava os seus móveis, né? Fazia a mudança, levava para algum outro lugar, ou destinava para alguém, ou para um brechó, ou doava, enfim. O que a gente tem percebido muito hoje é que as pessoas desmontam os móveis e largam na rua. Então, isso tem dado um trabalho bastante grande para o município, para que a gente consiga deixar o município em ordem, né, limpo, porque assim, um volume, assim, final de ano, então é uma coisa estratosférica, né? Então, são novos hábitos que a gente vai percebendo da população e que também o município, enquanto Codeca, enquanto administração pública, vai tendo que se adaptar para continuar mantendo a cidade em ordem, né? O ideal seria sempre, por exemplo, madeira, resto de construção. Resto de construção a Codeca não pode recolher, certo? Isso precisa ser contratado aquelas caliças, aquelas empresas especializadas, porque resto de construção não deve ir para o aterro, tá? Então, muitas vezes nós somos chamados, porque tem aqui, nessa área tem um descarte irregular. Nós vamos lá, recolhemos todo o lixo que nós podemos recolher e a parte do material de construção nós não podemos. E aí, muitas vezes, o cidadão reclama, mas por que não recolheram tudo? Então, é importante saber que a Codeca também tem as suas responsabilidades ambientais no cumprimento das suas obrigações, do que ela pode e do que ela não pode recolher, né? Então, acho também importante esclarecer esse aspecto. Não sei aqui, Beverly, se eu respondi, tu tinha encadeado três questões,
Não,
eu não
não,
sei se eu
mas
respondi as
respondeu,
três.
porque tem a ver com a questão ambiental de uma forma mais ampla, né? Claro que a gente vai voltar durante esses meses aqui a falar sobre esses assuntos, talvez de forma pontual, mas para dar um ano passando nesses 50 anos, né, de presença da Codeca. Eu sei que, diretora, durante aí o início, né, deste ano, já manifestaste quais seriam a tônica, ou qual seria a tônica da sua gestão no novo governo, né, agora reeleito e montado o governo Adiló. E aí teve algumas informações sobre os desafios, que seria a modernização da frota, que seria um olhar mais minucioso, mais atento sobre as mudanças necessárias para a coleta de lixo, a questão financeira também nessa gestão. Então, eu queria lhe perguntar, dentro desses três, né, desse tripé que já foi mencionado, alguma coisa nova surgiu no andar da carroça? O que vem pela frente quando a gente fala nos próximos 50 anos da Codeca?
Então, em relação às novidades, né, a gente precisa lembrar o seguinte: a Codeca, ela é uma empresa, sim, do município, e ela entra como uma prestadora de serviço do município. Então, todas as grandes estratégias da Codeca, elas precisam estar alinhadas com a da prefeitura, né? Ou seja, das secretarias que nos contratam. Então, vocês sabem que foi criada agora uma nova Secretaria de Gestão Urbana. Então, alguns processos que estão, por exemplo, na SEMA, vão migrar para essa secretaria, né? Alguns processos da SMOSP vão migrar para essa secretaria. Então, ainda estamos numa fase de transição e aí de alinhamentos com esses secretários, né? De qual que é o vislumbre. Claro, a gente sempre está muito antenado com novidades no setor. Nós recebemos muitos vídeos, o pessoal manda muitos vídeos. Olha, aqui na Itália é assim, aqui em tal país é assim. O que a gente tem que sempre levar em conta é que, junto com uma tecnologia aplicada, existe uma população, existe um comportamento. Então, nem tudo que é solução num país de primeiro mundo pode de imediato ser aplicado, né, numa outra cultura. Nós sempre avaliamos, junto com os secretários, as possibilidades. Eu penso que, neste momento, a questão é nós, em conjunto, reavaliarmos toda a sistemática da coleta, né, em relação à containerização, em relação a ampliar ou não a área containerizada, ao método. Então, eu penso que num curto espaço aí, o que nós temos que fazer é exatamente isso. E em relação aos próximos 50, eu penso que é evoluir, né? A Codeca, ela precisa evoluir enquanto empresa, junto com a evolução da nossa sociedade.
Você ouviu a diretora-presidente da Codeca, Maria de Lourdes Fagherazzi. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco, tem a apresentação e produção de Beverly Rocha. O programa já está disponível no podcast, em programas, do site tuaradio.com.br. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana. Semana que vem!
Quando embarco nos meus sonhos a lugares impossíveis, atravesso oceanos, crio asas, vou longe se o amor. A distância está marcada, mudo o curso da jornada, sigo rios e caminhos. Sonhos de menino, pulo em cauda de cometa, pouso em nuvem passageira, abro o livro do destino. Se a passarinho. Ficar